Magazine Informativo.
Aqui, no Namib fala a verdade.
A verdade liberta.
Magazine Informativo na Rádio Namib Fala a Verdade, edição de sexta-feira, 9 de julho de 2021, apresentação de Elsa Sukwa Kwetche, técnica de Edna Mande. Cresce a expectativa relativamente ao recurso da PGR Namib, face à absolvição pelo Tribunal Genérico da Bibala, o antigo vice-governador do Namib para o setor técnico e infraestruturas, José Tindongo Antônio, e o seu cunhado Josimar de Souza, nos crimes de peculato e branqueamento de capitais depois do Tribunal DEPO provada todas as acusações contra os arguídos.
Em matéria de processo crime, o digno magistrado do Ministério Público junto deste Tribunal deduziu a acusação pública contra os coarguídos. José Tindongo Antônio, casado, de 54 anos de idade, nascido aos 10 de maio de 1968, filho de José Antônio e de Pequena, natural da comuna da Lola, município da Bibala e residente antes de chá no bairro Saí de Minga, na cidade de Moçambique. Josimar de Souza, casado, de 32 anos de idade, nascido aos 26 de junho de 1989, com o nome de pai omisso, filha de Madalena de Souza Massano, natural da província de Luanda e residente na cidade de Moçambique, como autores moral e material dos seguintes crimes. José Tindongo Antônio, a data dos fatos, um crime de peculato previsto e punível pelo artigo 313 do Código Penal de 1886. Linha B, um crime de corrupção ativa de funcionário previsto e punível pelo artigo 358, número 1 do Código Penal vigente. Josimar de Souza incorreu na prática de um crime de comparticipação no peculato previsto e punível pelo artigo 27 do Código Penal, um crime de recebimento indevido de vantagem previsto e punível pelo artigo 357 do Código Penal vigente. Porquanto consta nos autos indícios de que, à data dos fatos, o coarguido José Tindongo Antônio exerceu o cargo de administrador municipal da Bibala no ano de 2017. Entretanto, enquanto gestor da referida administração, a 23 de fevereiro do mesmo ano, exarou um despacho em que nomeou o coarguido Josimar de Souza para exercer as funções de assessor do seu gabinete, vide a folha 124, que aqui se dá por reproduzido para todos os efeitos legais. Porém, o coarguido Josimar de Souza, após ter sido inserido no sistema integrado da gestão financeira do Estado, nunca se dignou a apresentar-se ao quadro do pessoal afeito àquela administração e muito menos chegou a exercer as funções pelas quais havia sido nomeado. Todavia, durante o tempo que permaneceu na folha de salário, o coarguido foi recebendo de forma regular, tendo em dois primeiros meses, nomeadamente abril e maio de 2017, ter recebido o valor em kwanza de 187.809 kwanzas 20 cêntimos até a data que foi retirada a folha de salário, como se pode ver nos atos de folha 116 a 121, respectivamente, dos presentes autos. O coarguido José Tindongo, em setembro de 2017, é exonerado do cargo de administrador municipal da Bibala e em outubro do mesmo ano é nomeado no cargo de vice-governador provincial para os serviços técnicos e infraestruturas da província do Namib. Nesta senda, no período do fim do seu mandato, o coarguido usou outro espaço de nomeação a favor do arguido Josimar para exercer as mesmas funções de assessor jurídico do administrador do referido município, como se pode ver nos atos de folhas 24, dotado a 24 de fevereiro de 2017. Não obstante, em função dos documentos constantes nos autos, após de ser nomeado pela segunda vez, a 14 de setembro do mesmo ano, o arguido Josimar é exonerado das funções que havia sido designado, como nos elucida os atos de folhas 13 dos presentes autos. Ao olhar pávido e sereno do arguido José Tindongo, mesmo sabendo que Josimar foi exonerado, ainda assim permaneceu na folha de salário daquela administração pública do Estado, usufruindo-se dos dinheiros, sem que prestasse serviço como funcionário, conforme nos reporta os atos, ou seja, nos elucida os atos, folha de salário do mês de dezembro de 2017. Coarguido José Tindongo Antônio, no decurso da audiência e julgamento, segundo a participação constante nos atos da folha 2, confessou de ter inserido seu cunhado Josimar de Souza no quadro do pessoal da administração municipal da Bibala, enquanto gestor principal para exercer o cargo de assessor jurídico de janeiro a setembro de 2017. Disse ainda que Josimar ficou doente somente por um período de 9 meses, o que fere gravemente com os ditames da Lei Geral do Trabalho. O certo é que não se pode compreender um funcionário público ficando o tempo que os atos fazem referência, oferindo regularmente o salário, sem que houvesse o abandono de serviço. Pensamos que o arguido José Xindongo quis beneficiar o arguido Josemar por se tratar de cunhado. Os valores que Josemar recebia era simplesmente para o benefício próprio, sem qualquer contraparticipação do ato por si praticado. De salientar que o arguido Josemar, desde que passou a constar na folha de salário, oferindo o salário líquido de 187.089,27, contabilizou o valor total de 1.522.748,08, esbajando assim o erário público sem prestar qualquer serviço ao Estado angolano. Posteriormente, não ocorreram nulidades, exceção de qualquer outras questões prévias que obtenham conhecimento do mérito da causa. O Tribunal é o competente, as partes são legítimas, o processo é o próprio. Designada a data para o julgamento, a ele se procedeu com observância de todas as formalidades legais aplicáveis, como nos elucida a respectiva ata, defendendo-se os coarguidos pela forma expressa na contestação escrita apresentada em audiência pelo ilustre mandatário, cujo conteúdo por inteiro reproduzido aqui se dá. Discutida a causa, não foi além do que constava por escrito nos autos, e a posterior foi elaborado um questionário que, depois de lido, não mereceram quaisquer reclamações pelo ilustre mandatário. Foram votados esquisitos que o integra, tendo respostas às mesmas, resultado provado a seguinte matéria de fato. De janeiro a setembro do ano 2017, data dos fatos, o arguido José Xindongo António exerceu o cargo de administrador municipal da Bibala, enquanto gestor, a 23 de fevereiro do mesmo ano, nomeou o coarguido Josimar de Souza, por sinal seu cunhado, para exercer as funções de assessor do seu gabinete. Acontece, porém, após ser inserido no sistema financeiro do Estado, o coarguido Josimar nunca chegou a apresentar-se ao pessoal daquela administração e muito menos exerceu as funções pelas quais havia sido nomeado, tudo sob a anuência do arguido José Xindongo. Durante este período, o coarguido Josimar foi beneficiando os salários regularmente, até que o arguido José Xindongo é exonerado do cargo de administrador municipal desta urba da Bibala, por ter sido nomeado em outubro do mesmo ano a exercer as funções de vice-governador provincial para os serviços técnicos e infraestruturas do UNANIR. Entretanto, no período do fim do seu mandato, isto é, 11 de setembro do referido ano, José Xindongo exaurou outro despacho de nomeação a favor do coarguido Josimar de Souza para exercer as mesmas funções de assessor jurídico do administrador do já citado referido município, como se pode ver nos atos de folha 123 dos presentes autos. Com pulsados documentos constantes nos autos, denotou-se a nomeação pela segunda vez do coarguido Josimar de Souza, nomeação esta que vigorou 3 dias após a 14 de setembro do referido ano, foi exonerado das funções que havia sido nomeado, como se pode ver a folha 13 dos presentes autos. O mais caricato é mesmo que, depois de ter sido exonerado, Josimar permaneceu na folha de salário daquela administração, usufruindo-se dos dinheiros do Estado, tal como nos elucida a folha de salário do mês de dezembro. Ficou provado que, enquanto funcionário fantasma, oferiu o salário de 180 mil kwanzas, mês cujo valor era para suas necessidades. Disse mais que nunca trabalhou naquela administração, nunca exerceu tais funções de assessor jurídico, que a sua inserção deveu-se pelo facto do coarguido José Xindongo ser cunhado. Durante o exercício económico do ano 2017, o coarguido José Xindongo e o arguido Josimar de Souza causaram prejuízo ao Estado angolano para benefício próprio, a quantia de 1.522.748,08. O coarguido José Xindongo sempre atuou de modo acima descrito, agiu com perfeita consciência de que os valores a que o arguido Josimar tinha acesso, como decorrência das funções que exercia enquanto administrador. Relativamente ao coarguido Josimar, aproveitando-se das funções em que se achava investido e poderes de acesso de assessor jurídico do gabinete, cargo este que nunca desempenhou para obter benefício patrimonial, para destes dispor em seu proveito próprio, dando-lhe um uso para o qual não estava investido. Na verdade, são poucos os gestores que não gostam de ser fiscalizados, razão suficiente para concluirmos que quem mais estava acomodado com a fraude era o coarguido José Xindongo. Somos assim a concluir que os factos estão como estão desenhados, apontam apenas para a existência de uma comparticipação para cometer certos crimes, concretamente determinados com uma antecedência razoável para que se pudesse melhorar e traçar os seus planos, mas sem caráter organizativo que impõe a associação criminosa. Este processo é o exemplo de que, governando ou administrando em nome do povo e aproveitando-se dessa condição, apropriaram-se sem escrúpulo e plenamente conhecedor da ilicitude dos seus atos. De lembrar que a conduta do coarguido Josimar de Sousa, menos censurável pelo facto de não ser funcionário da administração municipal da Bibala. Dito de outro modo, o estilo de vida do arguido Josimar era superior da função de fantasma que exercia. Outro sim, durante a audiência, o declarante Abílio Sapenha, melhor identificado nos autos, na qualidade de chefe de secretaria da administração desta urba, disse que os funcionários que trabalham diretamente com os administradores não carecem de concurso público, cuja nomeação dos mesmos depende do gestor, no caso em apreço, do arguido Josimar. Até aqui, estes são os factos tidos como provado, aos quais importa fazer o seu enquadramento jurídico penal. Os crimes cometidos por cada um dos coarguidos é punido com a moldura penal abstrata de 1 a 5 anos de prisão ou com a multa até 240 dias, se o valor da coisa apropriada não for elevado. Deste modo, estamos perante ao caso em apreço. Jamais abdicaremos das nossas responsabilidades aplicando punições e entendemos justas de acordo com a singularidade de cada caso, não descurando nunca o caráter ressocializador das reações criminais, já que o objetivo do direito penal é sempre o de obter a compreensão do direito do seu tempo, selecionando bens a serem protegidos por intermédio de ameaças de sanções aos infratores, conforme ensina Carl Bing, crítica da Faculdade de Juízo, página 139 e 140. Olhamos também com bons olhos os ensinamentos expressos pelo professor René Ariadobe, pelo professor Dilson Magnetti, da G, em obra Direito Penal, parte geral de São Saraiva, página 15, o direito penal está condenado a ser letra morta se não ser vivido pelo povo e para ser bom precisa de ser bem aplicado, a fim de, inquestionavelmente, através dessa vivência, o povo reafirmar a sua crença em instituições formais de controle social. De resto, lembrar que, sendo cada caso um caso, na verdade, olhando para as cambiantes sociais que se verificam no nosso país, não repugna uma sanção exemplar já pelo protagonismo que nesse novo ciclo socioeconómico se vive em Angola. A prevenção geral positiva vem ganhando força como uma das finalidades das sanções penais. Contra os coarguidos vai a responsabilidade penal agravada pelas circunstâncias primeiras, haver premeditação. Sétima, ter sido cometido o crime com emprego simultâneo de diversos meios ou com insistência em os consumar. 25ª, ter sido o crime cometido com obrigação especial de não cometer. 34ª, acumulação de infrações, todas acolhidas nos termos do artigo 34 do Código Penal à data de facto. Milita a favor dos coarguidos as seguintes circunstâncias atenuantes reguladas nos termos do artigo 39 do Código Penal, designadamente: primeiro, sem antecedentes criminal; nona, confissão muito esclarecedora para o coarguido José Xindongo António; 19ª, natureza reparável do dano causado ao Estado angolano; e 23ª, encargos familiares para os coarguido. Decisão: pelo exposto, os 10 tribunais julgam procedente e aprovada a outra acusação do Ministério Público e, em consequência, decide, em nome do povo, absolver o coarguido José Xindongo António pela força do disposto do artigo 399 do Código Penal vigente, sem mais formalidade. Condenar o coarguido Josimar de Sousa na pena de 2 anos de prisão, no pagamento de 150 mil kwanza de taxa de justiça, nos termos do artigo 50, número 1 do Código Penal, suspende-se a execução da pena de prisão aplicada por um período de 5 anos. Boletins a registro criminal, notifique Bibala, 1 de julho de 2021. Os juízes.
O procurador César Paulino Kivie prometeu, mas o Namibe Fala a Verdade sabe que a PGR, a nível da província do Namibe, está preocupado com o caso.
Nós já nos pronunciamos em sede da leitura do acórdão e a nossa posição foi a de que não nos conformamos com a decisão acabada de ser tomada. Nós temos 20 dias, nos termos do Código de Processo Penal, para podermos recorrer do acórdão. Pensamos que aquilo que se decidiu não era o esperado, porque a prova foi produzida e os autos falam por si, ou os arguídos foram confessos, e vamos ver o Tribunal Superior que há de dizer relativamente àquilo que foi a posição tomada pelo juiz da primeira instância. O arguído Tindongo veio ao processo sob suspeição de ter cometido crime de peculato, associação criminosa, corrupção ativa. O arguído Josimar de Souza veio ao processo sob suspeição de ter cometido crime de recebimento indevido de vantagem e com participação criminosa. Ficou aqui produzida a prova e da prova que chegou. Chegamos à conclusão de que ele nunca foi funcionário da administração pública. Daí que não fosse possível ser condenado no crime de recebimento indevido de vantagem. Porque aquilo que ouvimos, o juiz condenou no crime de comparticipação, mas propriamente no crime primitivo, que é o peculato. Prontos, vamos aguardar o que vai ser relativamente ao nosso recurso que vai ser interposto daqui a sensivelmente uma semana. Não que quisesse ouvir um resultado como se fosse um processo a ilícito, fosse uma ofensa do interesse pessoal. Não é isto. Nós, o Ministério Público, está na defesa daquilo que é a prevenção geral e especial. Ou seja, tendo havido cometimento de um crime e estando o crime por via da produção de prova confirmado e existindo o seu agente, o que se espera é a condenação e não a absolvição. Pronto, vamos aguardar para vermos o que há de dar do avante.
A sociedade civil do Namibe também manifestou o seu descontentamento e dizem mesmo que foi um mau exemplo para a justiça angolana. Fernando Cassinda, comentarista do Namibe Fala a Verdade, convidado a analisar o caso, disse que o problema da corrupção é o mal que prejudica a todos. Para isso, deve-se moralizar a sociedade.
Temos a informação, sobretudo as informações que tivemos acesso, é que o ex-governador José Tindongo foi acusado e ficaram provadas as acusações que pesavam sobre ele, mas, pelo que se faz a leitura, fez a devolução quase de mais de 1 milhão de kwanzas na conta do Estado, que é para repor os danos que provavelmente tenha-se causado. E, como se pode entender, que o Tribunal, ou seja, a PGR, ficou irritada com tanto aquilo que é o juízo feito ou a sentença dada. É normal que isso aconteça, não é? Porque a PGR está ali que é para defender aquilo que são os interesses do cidadão, os interesses da população, os interesses do Estado. Eu até a minha preocupação sobre estas situações ali é muito mais numa vertente da própria desonestidade que nós vamos criando para esta sociedade. Ou seja, dizia Michel Sander que o grande problema da corrupção não é um problema simplesmente das leis, é um problema de atitude pessoal. Que nós devemos agora começar a chamar a atenção e a razão de todos os líderes, ou seja, de todos aqueles indivíduos que estão convidados a exercerem cargos, portanto, de chefia e de gestão da administração pública, é a tomada de consciência da responsabilidade que eles têm, ou seja, em função da atitude que tomam. Porque nós vamos começar a entender que são devido a esses tipos de comportamentos, esses gestores que não criam confiança ao Estado, que até hoje a população entende que não há questão da mudança de paradigma. Tenho dito sempre que a questão da corrupção não deve ser entendida simplesmente no combate de nós pegarmos o presidente para ver se realmente vamos terminar com a corrupção. É preciso que haja envolvimento de todos. Saber que todos nós somos convidados, somos notificados para denunciar e para contribuir para a sociabilização, ou seja, para, portanto, para aquilo que é a moralização da sociedade. Imaginemos que quantas pessoas às vezes morrem porque nos hospitais não há uma seringa. Quantas pessoas às vezes morrem porque nos hospitais nos faltam medicamentos. Quantos jovens andam, deambulam de tortas à direita à cidade porque não têm emprego. Mas em contrapartida vamos ver uns tipos que têm um aglomerado de bens, sabendo que aquilo não os pertence, é do Estado, é de todos nós. O que nós devemos fazer nessa altura é começarmos a moralizar a sociedade, começarmos a moralizar o cidadão, desde as instituições da família, as empresas, as igrejas. Nós devemos criar esse mecanismo para que realmente nós possamos contribuir naquilo que é o combate da corrupção. corrupção. Não se entende às vezes. Nós vermos, passarmos na cidade com nossos carros fumados em companhia e assistimos de forma leviana à dor dos outros. Enquanto que nós sabemos que quando nós somos convidados a exercer um cargo de chefia, estamos ali para servir de intermediário. Aquilo que Jean-Jacques Rousseau chamava sempre a atenção sobre o contrato social. É preciso que o indivíduo entenda isso. Que ele está ali simplesmente também para gerir a coisa pública, para fazer com que o indivíduo também se sinta um pouco protegido. Porque eu tenho dito sempre, se nós não criamos aqui este acordão, este elo de ligação, não se semear a confiança, evidentemente que a sociedade, o cidadão, fica totalmente desmoralizado. Porque ele entende que não há ninguém que possa proteger os seus bens. Então, nós devemos evitar, portanto, mobilizar todos os cidadãos no sentido de todos contribuirmos para o combate da corrupção. Isto não é um problema simplesmente do Presidente da República. Isso deve ser um problema de todos nós, enquanto cidadãos, enquanto aqueles indivíduos que temos a capacidade ou somos confiados a gerir ou estar em frente da gestão do bem do indivíduo. Portanto, se nós não fazermos, estaremos a brincar. Vamos sempre assistir o indivíduo. É notificado, o indivíduo, portanto, é colocado na barra do tribunal, depois faz a devolução e o indivíduo é solto. Mas agora devemos cá entender, naqueles momentos todos em que foi se feito o desvio, quantos jovens, quantos doentes morreram por causa disso, quantos hospitais ficaram por construir, quantas estradas ficaram anuladas, quantas infraestruturas não tiveram, portanto, o seu progresso, porque realmente dissemos que não temos dinheiro. Mas enquanto nós sabemos que existem indivíduos que começaram, portanto, fluir daquilo que é, portanto, do horário público. Então é preciso nós termos a capacidade de sensibilização, de criar uma ética na gestão da coisa pública.
Daniel Timbua, outro comentarista, lamentou a decisão do tribunal e afirmou que para estes casos deve-se tomar medidas mais severas.
Eu acompanhei o sucedido com muita tristeza mesmo, até porque com uma Constituição que nós temos, que é conhecida por todos, é atípica, e para além dessa atipicidade, nós temos visto que aqueles, sobretudo os fazedores de justiça, também encontram-se espatifados nas vicissitudes do passado. Nada fácil. Acompanhei o acontecimento. Muitos acharam positiva a decisão do tribunal, assim como outros acharam negativa. Eu sou daqueles que não é pessimismo até. Eu achei negativíssima. Foi negativa, até porque os crimes, tanto respeito, até conheço ele pessoalmente, os crimes que ele é acusado, ele comete crimes, ele já é recidente, ele já tem antecedentes. Tendo já antecedentes, o tribunal desta vez falhou. Desta vez falhou. E foi um péssimo exemplo. Além do mais, é engraçado. Eu não sou formado em direito, mas eu encontrei um equívoco. O próprio tribunal diz que já ficou provado. As acusações foram provadas, foram confirmadas. Mas, no entanto, pese embora tenha esse poder, entende em absolver os réus, são réus nesse caso, o ex-governador e o seu cunhado. É vergonhoso. Eu acho que, do ponto de vista daquilo que o meu colega, o Dr. Cassinda, esteve aí a dizer, a questão da moralização, a questão da disciplina. Vamos moralizar, tudo bem, esse é o pivô. Mas como é que fica? Resolveu-se esse problema de forma muito folgada. Como se, pá, o indivíduo desfalcou aos cofres do Estado perto de 1 milhão de kwanzas e pronto, devolveu e tudo bem, o tribunal acha muito bem absolver o cidadão. É negativo. Devia haver um pouco. Eu não estou contra ela. Eu falo isso como gestor público, como fazedor, ou seja, como servidor. Ele é servidor, ele está a servir, ele cuidou de um bem da maioria. Então, devia se disciplinar com um pouco de mais peso para que os outros sejam alertados. E não só é na mesma bibala, onde já aconteceram casos recentemente. Casos que praticamente foram confirmados, mas até hoje as coisas já estão sendo colocadas ao esquecimento. Eu acompanhei o pronunciamento do procurador, o procurador tem toda a razão, em repugnar a ação do tribunal. Alguma coisa não andou lá muito bem. Além do mais, eu até esperava que outros crimes, outras imoralidades cometidas pelo cidadão Xindongo fossem também tido em conta. Eu até fiquei admirado ele ser simplesmente acusado só por aquele crime. Eu não estou aqui a acusá-lo diretamente, mas a nível da nossa urbe, especulou-se que o senhor terá cometido outros crimes. Nós não vamos falar daquela situação do fazendeiro e outras imoralidades cometidas. Acho que o Tribunal do Namibe devia ainda... Eu não estou aqui a incentivar que persigam, né? Não em questão de perseguição. Eu não tenho nada. Estou a falar como um simples cidadão. Mas devia ainda velar muito bem na questão de sancionar, na questão de moralizar os servidores públicos. Isso agora vai se perpetuar. Os outros vão continuar a fazer isso. Epa, você desfalcou, você desviou, acabou. Devolve o tribunal, vem com mão fria, acabou. Epa, não sei, o cidadão quer, nós decidimos. Não, não façam isso. Não façam isso. Nós queremos uma Angola nova. Queremos que aqueles que estejam lá nos representar, aqueles que se dizem que estão em condições de nos servir, sejam responsáveis. Tenham consciência de que aquilo é da maioria. É aquilo que o Dr. Cacinda esteve a dizer. Só no percurso em que se desviou esses bens, muitas famílias ficaram sem o que comer. Muitas infraestruturas ficaram sem ser realizadas. É muito estrago. E eu duvido muito que seja só mesmo 1 milhão. Eu duvido muito. Um milhão. Esses são endinheirados, 1 milhão não é nada. Eu poderia multiplicar isso até... É complicado, então. Se a PGR impugnou essa decisão, é porque a PGR está consciente do que, a decisão do tribunal foi muito, 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 muito mesmo negativa. Eu estou aqui como cidadão e não sou residente e nativo desta província, eu estou muito triste porque eu acompanho dia após dia acontecimentos do género. Aliás, nós quando recebemos o novo procurador, o atual procurador, ele foi contundente ao afirmar que encontrou muitos casos graves, mas engavetados. Isso é grave. E agora estamos a ver que já está a haver uma abertura, mas essa abertura é uma abertura camuflada. Aliás, acompanhamos há pouco tempo, ninguém ficou contente a nível da província, sobretudo aqueles que estão mais atentos com a decisão do tribunal, a decisão que o tribunal teve. Então, Foi um trabalho, para mim, negativo por parte do tribunal.
Muito obrigada a todos. Até as próximas edições. Eu sou a Elsa Sukwakwete. Estamos juntos.
Magazine Informativo.
Aqui, no Namibe Fala a Verdade.
A verdade liberta.